Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Estão me ouvindo bem aí? Sim? Está ouvindo bem aí no fundo, Laurici? Tudo bom? Muito bom ver a senhora. Deus abençoe a todos. Esse é o nosso momento onde a gente vai meditar nas Escrituras. Então já abre sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Ufa, saímos do capítulo 2. Chegamos agora no capítulo 3. Estava na hora já, né, Bárbara? Paulinha. Apocalipse capítulo 3, versos de 1 a 6. Hoje nós vamos ver mais uma carta destinada às igrejas. E hoje a gente vai falar sobre a igreja de Sardes. Apocalipse capítulo 3, versos de 1 a 6. A igreja de Sardes, então, ela é a quinta igreja aí que foi direcionada uma carta. Lembrando que as igrejas, elas ficavam onde? Na região da Ásia Menor, em especial na região da Turquia, ali mais ou menos, né, pensando nos dias de hoje. E essa igreja, então, ela recebe também uma carta do Senhor destinada a elas. E Sardes tem um significado, né, da palavra, que é os que escaparam. Os que escaparam. E a gente vai entender o porquê do sentido desse nome ao longo da nossa exposição aqui, ao longo do nosso estudo nessa carta de Sardes. Eu peguei uma gripe na quarta-feira, que eu fiquei com o meu corpo pegando fogo, assim, de febre. Então estou com a voz meio estranha, pode ser que ela dê uma falhada de vez em quando, mas está tudo certo. Tá? Eu estou bem já, não estou gripado, estou bem, mas pode ser que a voz dê uma falhadinha. Mas vamos ler Apocalipse capítulo 3, versículos de 1 a 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, ó: estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o restante que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram, que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos porque a gente pode agora ouvir a Tua Palavra, nós podemos ler a Tua Palavra e que essa Palavra possa trazer transformação ao nosso coração nessa noite, Deus. Que os nossos ouvidos, que o nosso coração possa estar sensível àquilo que o Senhor deseja nos falar e que possamos aprender mais sobre o Senhor, da Tua graça, dos Teus atributos, Pai, que isso seja vivido também por nós ao longo dos nossos dias. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu não sei se... Obrigado. O meu copo de água estava bem ali na minha cadeira. Obrigado, Felipe. Valeu. Eu não sei se muitos de vocês costumam assistir série ou filmes aí nos streams que a gente tem hoje em dia, mas eu, em especial, gosto de assistir uma, que eu acho que, para mim, é a série mais top que tem aí de todas, que é The Walking Dead. Quem já ouviu falar de The Walking Dead? Ninguém nunca ouviu falar? Caramba. Bom, essa é das antigas, né? Ela foi lançada em 2010, The Walking Dead. E rapidinho, eu não vou aqui dar um spoiler, não vou falar tanta coisa sobre a série, mas eu só vou dizer que ela é uma série antiga. Eu sei que ela é antiga, mas eu comecei a assistir aí uns tempos atrás. Mas é uma série que fala sobre zumbis. Então, houve um apocalipse na Terra, né? E aí veio, sei lá, uma radiação. Uns dizem que foi uma radiação que invadiu a Terra e que depois que a pessoa ela morre ou ela é mordida por um zumbi, ela acaba virando também um zumbi. Ou seja, o que é um zumbi? Basicamente falando, é um morto-vivo. Né? Uma pessoa que morre, mas depois dela ter morrido lá, ela começa a ter uma reação no corpo e aí ela volta como um zumbi. Então, eu gosto muito dessa série, The Walking Dead, e de todas as outras séries que tem a ver aí com zumbi. E o que eu gostaria de falar, né, sobre a série? A gente não vai falar sobre a série aqui hoje, tá? A gente vai falar sobre a Bíblia, obviamente. Mas, como eu falei, um zumbi, ele é um morto vivo. E a igreja de Sardes, ela era conhecida como uma igreja viva, mas que estava morta. E muitas vezes, isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você também, espiritualmente falando. As pessoas podem nos ver aqui aos domingos, as pessoas podem ver como que a gente trata as pessoas aqui, e aí a gente aparenta ser pessoas vivas espiritualmente, pessoas cheias do Espírito, mas quando a gente chega em casa, e aí a gente lida com os filhos, para quem tem filho, a gente lida com as esposas, com os maridos, e aí a gente está morto de fato. E aí é uma vida de aparências dentro da igreja, que fora da igreja a gente mostra de fato quem nós somos. E assim também acontece com um zumbi. Ele parece que ele está vivo, ele está andando, ele está indo atrás das coisas, mas no fundo, no fundo, ele está morto. E a gente vai falar muito hoje sobre isso, sobre a vida de aparências. Parece que é uma coisa, mas no fundo, no fundo, é outra. É uma enganação, e a gente pode chamar até de hipocrisia. A gente sabe que existem muitas pessoas que vivem assim. Mas a gente vai ver também hoje que o arrependimento no Senhor Jesus Cristo nos faz vivos e nos dá a certeza de que nós somos dele, de que nós pertencemos a esse Deus. E aí a igreja de Sardes, ela era uma igreja que tinha nome. Era uma igreja que as pessoas conheciam. Uma igreja que aparentemente estava vibrante, uma igreja que parecia que de fato era uma igreja espiritual, que obedecia ao Senhor, mas no fundo, no fundo, o Senhor Jesus sabia que tudo aquilo era uma farsa, tudo aquilo era uma mentira. E aí, assim como em todas as outras cartas que a gente já viu até agora, as outras quatro, Jesus ele inicia falando, né, que conhece as obras das igrejas. E Sardes, por ser uma igreja que aparentemente era viva, mas na verdade era morta, Jesus ele sabia quem era de fato essa igreja. Jesus conhecia de fato essa igreja. E essa igreja, ela, como eu falei, né, ela aparentava ali estar viva, ela caminhava ali com a sua programação normal. E aí tinha lá os seus cultos, tinha o seu grupo de louvor, tinha ali os seus professores para crianças, tinha, sei lá, as tardes especiais, será que eles tinham tardes especiais? Não sei. Tinha lá os retiros, tinha todas as programações para casais, muita coisa. Parecia que estava tudo caminhando bem. Mas aí chega Jesus e fala, ó, vocês estão com uma fama aí. Está todo mundo falando que vocês são gente de fé, pessoas que servem, mas no fundo, no fundo, eu conheço as tuas obras. Eu sei quem você é. Vocês têm fama de estar vivo, mas na verdade, vocês estão mortos. É tudo uma mentira. E aí, quando a gente olha para Romanos capítulo 6, versículo 4, e aí eu estou pegando o pessoal da transmissão de surpresa, né? E aí eu sei que eles são rápidos e vai aparecer na tela para vocês. Romanos capítulo 6, versículo 4, nos diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, se um dia você foi alcançado pelo Senhor Jesus, você não pode mais viver uma vida antiga. E para quem estava aqui na semana passada, né, o Paulo Simplício falou sobre 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então, eu e você, nós que já entregamos as nossas vidas para o Senhor Jesus, nós precisamos agora, então, viver em novidade de vida. Nós precisamos viver de acordo com aquilo pelo qual o Senhor nos chamou, como filhos de Deus, como filhos do Senhor Jesus. Então, a igreja de Sardes, ela é uma igreja que estava vivendo de aparências. Era uma igreja mentirosa, como eu falei, uma igreja hipócrita. E aí eu lembro de uma história, que eu não sei se é real, mas pode ser que seja, de um pastor, né, ele estava ali, um pastor bem fiel assim, à palavra de Deus, um pastor que queria que a igreja crescesse e tal, e daí ele pensou, né? Pô, estou aqui me esforçando, mas os membros eles não estão ajudando, eles não querem viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as escrituras. E daí ele fez algo interessante. Ele pegou lá, foi lá na funerária, alugou um caixão, montou todo um cenário assim para um sepultamento. E aí ele convidou a igreja e falou à igreja, nós temos aqui uma pessoa que morreu no nosso meio. E a gente precisa agora então sepultar o corpo dessa pessoa. Só que o pastor ele pegou o pessoal de surpresa. Por quê? Dentro desse caixão não tinha ninguém. Mas tinha, sabe aquela caixinha assim? Um espelho. E aí as pessoas faziam a fila assim para olhar e tal. E aí quando ela colocava a cara assim no caixão para ver quem era. Exatamente. Imagina a situação, né? Mas eu acho que é uma história fictícia. Eu acho, né? Eu acho que é. Mas nos faz refletir, de fato. Nos faz olhar o nosso coração. Como é que está o nosso coração hoje? Como é que está o meu coração? Como é que está o seu coração hoje? Será que as pessoas olham, nossa, o Léo, caramba, espiritualmente, conhece a Bíblia, não sei o quê e tal. Mas e Jesus Cristo, que me conhece no íntimo, né, no mais profundo do meu coração. Pensa você agora. Pensa no que as pessoas falam de você, de forma espiritual ou como pessoa. E tenta responder também o que Cristo falaria sobre você. Quando você está sozinho lá no seu quarto, quando você está na sua casa com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com aquelas pessoas que você convive. Como tem sido o nosso viver como cristãos, como filhos de Deus? Você tem vivido uma vida digna de ser chamado filho de Deus? Ou você tem vivido uma vida de hipocrisia? Lá no seu trabalho, como é que tem sido a sua vida? Você vive de aparências? Você é alguém amoroso na igreja, alguém simpático, abraça todo mundo, dá beijo, dá sorriso? Mas fora da igreja, você não demonstra amor por ninguém, pelo seu próximo, pelos seus familiares, por aqueles que estão ao seu redor, no seu trabalho. Como você, que é marido, tem tratado a sua esposa ao longo dos seus dias, na sua semana? Será que é com amor, se entregando por ela, servindo, ajudando? Ensinando. Você, esposa, como você tem tratado o seu marido durante os seus dias, na sua semana, se é com amor também, se é com serviço, com entrega. Como tem sido a sua vida com Cristo? Uma vida de aparências ou uma vida de fato real? Uma vida sem hipocrisia? E aí quando a gente vive, a gente pensa, né, a gente reflete assim, sobre uma vida de hipocrisia, isso Jesus, ele não gostava que isso acontecesse. Que isso acontecesse com o Filho de Deus, né, com seus discípulos em especial. E aí teve uma situação onde Jesus estava ali em debate, né, com os fariseus, e sempre os fariseus vindo questionar Jesus, sempre atacando ele ali. E aí Jesus fala para eles assim, ó, vocês são como sepulcros caiados. Vocês aparentemente se mostram espirituais, oram nas praças em voz alta, tentam se mostrar que conhecem a lei, que conhecem as escrituras, mas no fundo, no fundo, dentro do coração de vocês, vocês estão podres. Vocês estão mortos. E aí Jesus, então, ele bate nessa questão da hipocrisia. Então a gente precisa refletir e pensar como eu tenho vivido a minha vida diante das pessoas. E aí quando a gente chega no versículo 2 e no versículo 3, que diz, "Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti." Então, nesse texto aqui, nesse trecho, na verdade, esses dois versículos do capítulo 3 de Apocalipse, né, os versículos 2 e 3, a gente vai ver três palavrinhas aí, três verbos que a gente precisa destacar e tentar aplicar nas nossas vidas. O primeiro deles é com relação à vigilância. E aí Jesus está falando para a igreja, ó, ser vigilante. Ou seja, fique atento, fique esperto, fique ligado. E aí Jesus então está falando para essa igreja ser vigilante, estar atento àquilo que está acontecendo. O que acontece quando a gente tem aí condomínios ou ruas, né, com os vigias? Eles precisam ficar atentos, né, se não tem ladrão, se não tem alguma movimentação esquisita, para que se tiver, ele precisa tomar alguma atitude. Ele precisa ligar para a polícia ou fazer alguma coisa, avisar os moradores, né, que tem algo estranho. Então Jesus está falando para essa igreja, ó, fiquem atentos ao que está acontecendo. Fiquem atentos com relação ao pecado. Não deem espaço ao pecado. Fique esperto que a qualquer momento pode aparecer Satanás que anda em derredor de vocês e ele pode devorar vocês com seus desejos, com as suas tentações, com aquilo que o seu coração ama e que não agrada a Deus. Então você precisa ficar vigilante, atento. E uma outra palavrinha que é lembra-te. E aqui é algo interessante para a gente pensar. Jesus, ele queria que os cristãos ali da igreja de Sardes, eles se lembrassem de tudo que eles já haviam aprendido. Tudo que eles já tinham recebido como aprendizado, como ensino, como encorajamento. Eles deveriam lembrar daquilo tudo. E quando a gente está vivendo os nossos momentos difíceis, que acontecem, né? Os nossos momentos de lutas contra tentações, nas nossas provações também, que podem vir também do Senhor, nós devemos lembrar, nós devemos nos lembrar e tentar passar por aquela situação conforme Deus deseja que nós passemos. Talvez Deus exija de nós uma fé maior diante de uma situação. Talvez o Senhor exija de nós uma paciência maior. Talvez o Senhor exija de nós um amor maior por tal pessoa. Sabe aquela pessoa mais difícil que você quer pegar pelo pescoço assim, sacudir até sair tudo? Então, Deus quer que você deseja. Deus quer que você ame essa pessoa. Deus deseja que você sirva essa pessoa, que você se importe pela vida dessa pessoa, para que ela chegue também ao arrependimento em Cristo Jesus. Então, Jesus fala para eles ficarem vigilantes diante das situações. Jesus fala para que eles lembrassem, né, daquilo que eles já tinham aprendido ao longo de da vida deles, né, que eles tinham recebido, que eles tinham ouvido. Jesus fala que eles deveriam guardar também tudo aquilo. E aí eu já lembro de Salmo 119:11, né, que diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardar a palavra do Senhor nos nossos corações, na nossa mente, para que nas lutas, né, nos momentos da vida, nas tempestades, nós lembremos dessas palavras de Deus. E a última palavrinha que ele fala é com relação ao arrependimento. Arrepende-te, Jesus está falando. Eu sei que vocês são considerados vivos, vocês têm uma fama de que são vivos, mas vocês estão mortos. Por isso, estejam vigilantes, lembrem, guardem, mas se arrependam. Arrepende-te no teu coração. Jesus queria que aquela igreja se arrependesse dos seus pecados, daquilo que eles tinham realizado ali, de toda a hipocrisia, de toda a mentira, de toda a enganação que eles estavam vivendo. Jesus está falando: arrepende-te. Se arrependam dessa mentira. Jesus, ele deseja que nós tomemos atitudes diante da idolatria do nosso coração, diante dos pecados do nosso coração. Daí, se você for lá para 2 Reis, capítulo 18, eu não vou ler aqui nenhum versículo específico, né, de 2 Reis 18, mas só lembrar da história de Ezequias, que foi um homem rei em Israel, mas antes de Ezequias havia muita idolatria em Israel. Muita idolatria, postes, ídolos para todo lado, adoração a vários deuses. E daí chega Ezequias e fala: opa, parou, acabou. Ezequias chega, ele assume o reinado, começa a derrubar os postes ídolos, começa a derrubar os ídolos feitos por mãos humanas e fala: agora faremos o que o Senhor nos ordena. A partir desse momento, a adoração é somente ao Deus de Israel. Acabou a brincadeira, Ezequias falou. Então ele trouxe uma reformulação, né, ali no povo, e aí então o povo começou a andar de novo segundo os caminhos do Senhor. E aí, depois que Ezequias morreu, deu ruim, né? Acabou tudo de novo e o povo voltou. Mas Ezequias, ele foi alguém diferente naquele mundo. E no mundo atual hoje, existe idolatria no mundo atual hoje? Muita idolatria. Não só a imagens de escultura, a postes, ídolos, imagens feitas de gesso, de madeira, de ferro, mas ídolos dentro dos corações. Pessoas que têm idolatrado pessoas, filhos, marido, esposa, igreja, ministério. Pessoas que têm idolatrado coisas que vai trazer a sua ruína. E o ídolo, ele nunca vai entregar aquilo que nós precisamos. Ele vai te prometer que vai te entregar aquilo, mas na verdade o que vai preencher o meu coração e o seu coração de fato é só Jesus, é só o Senhor. Ele é que vai nos dar aquilo que necessitamos. Então, por isso que eu e você, nós devemos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Provérbios 28, versículo 13, diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Se você quer alcançar as misericórdias do Senhor na sua vida, confesse os seus pecados diante de Deus. Se arrependa e deixe esses pecados de lado, porque só assim você e eu vamos receber as misericórdias do Senhor. Devemos abandonar os nossos pecados, os pecados do nosso coração, aqueles pecados de estimação. Sabe aquele que você imagina que, se você largar, sua vida não vai fazer sentido nenhum? Isso é um ídolo. Você precisa quebrar esse ídolo. Você precisa deixar ele de lado. E você precisa adorar somente ao Senhor. E para isso, para abandonar os pecados do meu coração, né, dos nossos corações, muitas vezes nós vamos precisar ser radicais. Talvez você vai ter que perder uma amizade, se afastar de uma pessoa. Talvez você vai ter que deixar de ganhar mais dinheiro por algo. Talvez você vai ter que deixar de querer satisfazer as suas próprias vontades. Mas o mais importante de tudo isso é viver para a glória de Deus. É viver segundo as promessas do Senhor nas nossas vidas. E mais uma vez, o arrependimento no Senhor Jesus Cristo nos faz pessoas vivas e nos dá a certeza de que nós somos dele, de que nós pertencemos a ele. Então Jesus, ele começa ali então falando, né, para a igreja de Sardes, falando que eles tinham essa fama de ser vivos, mas estavam mortos. Ele dá ali algumas dicas de passos que eles deveriam dar em direção a Jesus, em direção a ele, né, lembrando, sendo vigilantes, guardando no coração aquilo que eles tinham aprendido, se arrependendo daquilo que eles tinham feito. E nos versos 4 a 6, a gente vai ver como que nós podemos viver em meio às promessas de Jesus. Como aquela igreja de Sardes poderia viver em meio às promessas do Senhor Jesus na vida deles. Versículos de 4 a 6 nos diz, vamos ler novamente, acompanha aí comigo. Diz assim: tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Jesus aqui, ele vai fazer um certo contraste, né, com aquilo que ele já falou lá dos versos de 1 a 3, sobre o problema que tinha ali naquela igreja de Sardes. Então, lembrando novamente que na maioria das cartas às igrejas de Apocalipse, Jesus, ele traz um problema e um elogio. Para algumas, ele só trouxe problema. Para outras, ele só trouxe elogio. Mas para a maioria delas, em especial 5 igrejas, cada uma recebeu um elogio e uma crítica. E aqui agora, em Sardes, nessa segunda parte aqui, dos versículos 4 até o versículo 6, Jesus, ele vai fazer então esse contraste, né, nesse argumento dele, e ele já vai falar então sobre como tinha pessoas na igreja de Sardes que não havia se contaminado ali, que não haviam se contaminado com os pecados daquela igreja. Então ele já falou daqueles que vivem de aparências no começo, mas que na verdade no fundo do seu coração eles eram pessoas hipócritas, eles eram mortos, né, mentirosos. Ele já falou que eles deveriam ser vigilantes, que eles deveriam lembrar da palavra que já tinha sido ensinada para eles, né, que eles deveriam guardar, que eles deveriam se arrepender de seus pecados. Agora então Jesus, ele vai falar para outro grupo daquela igreja, o grupo dos remanescentes, daqueles que se manteram fiéis em meio aos problemas daquela igreja. Esse é o grupo que vivia em meio às promessas de Jesus. E aí ele fala, né, Jesus, ele vai falar que são aqueles que não contaminaram as suas vestiduras, as suas vestes. E essa expressão que Jesus usa aqui para essas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, ele está falando sobre o caráter dessas pessoas. Havia pessoas que mantiveram ali naquela igreja o seu caráter piedoso. Embora tivesse pessoas ali que viviam de aparências, como zumbis, né, que que aparentavam estar vivos, mas que na verdade eles estavam mortos. Mesmo naquele meio haviam pessoas fiéis. Os que estavam vivos, de fato. Os que tinham vida, os que amavam a Deus, os que serviam a Deus, os que amavam ao próximo, o que servia, haviam pessoas ali. E Jesus, então, ele dá uma promessa para essas pessoas. Ele fala, ó, no meio de vocês ainda tem aqueles que não contaminaram as suas vestes, e estes vão andar comigo como? De branco. Eles vão receber vestiduras brancas. Eles andarão de branco com o Senhor Jesus. E ao longo das Escrituras, quando a gente vê essa questão de veste branca, né, sempre simboliza a questão de pureza ou de santidade. Então Jesus está falando algo futuro para eles. Ó, eu não estou no meio de vocês agora aí na igreja de Sardes, mas vocês que se mantiveram fiéis à minha palavra, vocês andarão comigo de branco. Ou seja, vocês estarão comigo por toda a eternidade, puros, sem pecado, sem mancha. Essa é a promessa que Jesus dá àquelas pessoas. Eles andarão com Cristo. E aí no versículo 4, olha o que Jesus fala dessas pessoas. As três últimas palavras do versículo 4. Por que essas pessoas andarão, na verdade, com ele de branco? Pois são dignas. Palavras de Jesus. Não é palavra do Léo, não é palavra do Josué, não é palavra da Juliana, mas são palavras de Jesus. Vocês andarão comigo de branco porque vocês são dignas. Imagina Jesus chegando para você hoje, Roseli, você vai andar comigo de branco porque você é digna. Você, Hudson, vai andar comigo de branco porque você é digno. Você, Olímpia, é digna. Imagina Jesus falando isso para você. E com certeza, eu e você, nós temos essa esperança. De que um dia, Jesus vai falar para nós e vai falar assim, ó, você está aqui comigo hoje porque você é digno. Não por causa de você. Não porque você viveu bem lá, porque você fez boas obras, porque você ajudou tal pessoa, não. Mas sabe por que você é digno? Porque eu te tornei digno, Jesus vai falar. Eu morri na cruz por você. O meu sangue que foi derramado na cruz vai te fazer uma pessoa digna de andar comigo. Porque você foi justificado. Eu te substituí naquela cruz. E agora você pode andar comigo, você pode viver eternamente ao meu lado. E aí, como sempre, né, nos finais das cartas em que Jesus ele vai falando ali, ele fala, né, o vencedor, né, ou ao vencedor. E aí ele fala no versículo 5, o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem é esse vencedor? Os remidos, os salvos, aqueles que foram alcançados pelo Senhor Jesus Cristo. Esses vão andar com Jesus, com vestiduras brancas. E o nome deles jamais será apagado do livro da vida. E aqui duas coisas, né? Quando que a gente mais vê o pessoal de branco aí? Que todo mundo se une para todo mundo ficar de branco. Dia 31 de dezembro. É o dia que, principalmente na praia, você vai lá na praia, todo mundo de branco e tal, é ano novo, vida nova, pureza, chega no dia 1º, complicou, né? Então, quando nós estivermos com Cristo de branco, de fato, será uma vida nova. Será uma vida que não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais morte, não vai ter mais mentira, não vai ter mais hipocrisia. Sabe por quê? Porque Jesus disse, né? Eis que faço novas todas as coisas. Tudo será novo. Tudo será diferente. E Jesus, então, ele faz essa promessa aos crentes fiéis. E Jesus fala que jamais vai tirar o nome do livro da vida. E eu já, toda vez que eu, agora eu lembro, né, dessa expressão, livro da vida, toda vez que eu vou, ouço essa palavra, né, essa frase, já me vem a uma lista que todo mundo gosta de saber de 4 em 4 anos, que é a lista dos convocados para a Copa do Mundo. Você pode não gostar de futebol durante 4 anos. Chega no ano da Copa lá, faltando um ou dois meses lá para ter a convocação, todo mundo fica na expectativa. Opa, quem será, hein? Será que vai o Neymar? Será que vai fulano de tal? Quem será que vai? E aí as reportagens, né, os jornais, começam aí na casa de alguns jogadores e filmar a reação, né, de alguns deles. E aí quando eles ouvem o nome deles lá, que vai para a Copa do Mundo, aquela alegria, aquela festa, né, choro de emoção, de ah, vou para a Copa do Mundo, vou representar o meu país. É uma alegria de fato. E é emocionante até quando você vê ali a pessoa emocionada, né, de ter trabalhado, lutado ali, vai poder representar o seu país numa Copa do Mundo. Mas com certeza isso não se compara a no dia que nós estivermos diante de Deus e o Pai fala, ó, Priscila, Anderson, Sophie, o nome de vocês está aqui no livro da vida. Ninguém pode apagar o nome de vocês do livro da vida. Não é de 4 em 4 anos que talvez o seu nome esteja aqui no livro. Não. Mas é por toda a eternidade. É para sempre. Ninguém pode apagar o seu nome desse livro. Você vai viver comigo por toda a eternidade. Já era, está consumado. Cristo nos faz essa promessa. Cristo promete vida eterna aos seus. João 10, 28, Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna, jamais, ninguém as arrebatará de minha mão. Vocês nunca vão morrer. Aconteça o que for, nada vai tirar você das minhas mãos. O apóstolo Paulo confirma isso em Romanos capítulo 8. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem criaturas, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essa é a certeza que nós temos. A nossa esperança de vida, ela deve estar em Cristo Jesus. Seja aqui nesse mundo agora e seja na eternidade. A nossa esperança, ela deve estar em Cristo, não em pessoas, não em falsos deuses, não em ídolos, mas em Cristo Jesus. Cristo nos faz vencedor em meio à morte dele na cruz, por mim e por você. E aí eu termino dizendo que a nossa vida como cristãos, ela não pode ser vivida de aparências. Ela não pode ser uma vida vivida de hipocrisia, de mentira, só de vista, mas ela deve ser vivida de forma profunda diante de Deus. Devemos viver conforme a realidade daqueles que foram chamados para serem filhos de Deus, daqueles que são vocacionados para viver o Evangelho, pregando o Evangelho, ensinando, batizando. É isso que Jesus nos ordena. Como tem sido o nosso viver ao longo das nossas vidas, ao longo dos nossos dias? Como será o meu viver, como será o seu viver a partir dessa próxima semana que se inicia, a partir de segunda-feira, a partir de agora, né, quando a gente sair daqui, quando você sair aqui da igreja, como é que vai ser a sua vida? Cristo deseja que a nossa esperança ela esteja nas promessas que Ele dá para nós, que Ele deixou para nós nas Escrituras. E não nas promessas que os ídolos nos dão, porque são promessas falsas. São promessas que não se cumprirão, mas que só vai trazer tristeza, destruição, desgraça, cansaço. Isso tudo vai trazer para nós. E como desafio para nós é pensar, né? Quais pecados têm te afastado de Deus? Quais são os pecados que têm dificultado o meu relacionamento, o seu relacionamento com Deus? E eu queria que você abaixasse sua cabeça e fechasse os seus olhos e você refletisse nisso. Pense em alguma área da sua vida em que você tem passado dificuldades, que você tem lutado, que parece que você não consegue largar esse pecado, parece que você não consegue abandonar esse problema. Peça perdão a Deus agora, nesse momento. Clame a Deus por misericórdia, por ajuda. Sim, Senhor, perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoe os nossos pensamentos, Pai, os nossos desejos. Toda a idolatria do nosso coração, Senhor. Nos faz, Senhor, lembrar daquilo que já nos foi ensinado por Jesus Cristo. Nos faz guardar no coração, Pai, a Tua palavra. Nos faz vigilantes, Deus, mediante as situações, as circunstâncias das nossas vidas. E que nós possamos ter constante arrependimento, Pai. Que nós não possamos viver uma vida de aparência, Deus, uma vida de hipocrisia, mas que nós possamos viver uma vida de acordo com a Tua palavra, de acordo com o chamado de um cristão, Pai, que é viver em santidade, assim como o Senhor é santo, que é viver em amor ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa fé, Pai, entendimento. Ajude-nos, ó Deus. Por nós mesmos, Pai, nós não conseguimos Te agradar, nós não conseguimos Te obedecer, Pai, mas só pelo Espírito Santo que habita em nós. E que a nossa vida ela seja vivida por meio baseado na esperança que o Senhor nos deixou na Tua palavra. Na esperança de que viveremos ao Seu lado, Pai, eternamente. Então que a cada passo que nós demos ao longo dos nossos dias sejam passos com destino, Pai, à eternidade, com destino à adoração ao Senhor e viver de acordo com aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas, Pai. E é em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Amém.